Olá, eu sou Andressa Vilela e você está ouvindo o Gaia Talks. Hoje nós vamos falar de preço, ou melhor, de precificação de imóveis. O que levar em conta na hora de definir o valor de venda de um imóvel? Os corretores passam por isso todos os dias. Mas será que tem como a gente fazer isso de uma forma mais técnica do que tentando olhar o valor cobrado pelo vizinho ou, de repente, comparando com imóveis que não tenham as mesmas características daquele? Tem técnica sim, e quem vai ajudar a gente a entender melhor tudo isso é a Denise Gil, especialista em inteligência imobiliária da plataforma Kailo. A Denise é especialista no mercado imobiliário, com mestrado pela USP e é formada em arquitetura e urbanismo. Antes de ingressar na Kailo, trabalhou com o mercado residencial em análises e indicadores de imóveis, tem trabalhos publicados em seminários nacionais e internacionais e em revistas especializadas. Coordenou e ministrou cursos de planejamento do produto imobiliário e pesquisa dentro de duas universidades, e atuou como consultora na implantação de departamentos de pesquisa e inteligência para o mercado imobiliário. Fiquei quase sem fôlego com esse currículo. Denise, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Andressa. Obrigada, ouvintes. É um prazer estar aqui com você, discutindo sobre um tema tão relevante para o mercado imobiliário, que é precificação. E nós temos aqui um espaço para discutir isso, e proporcionado pela Engaia, com Kailo junto aqui. Então, este é o espaço ideal para a gente discutir esse tema.
Ah, vai ser muito bacana. Então, Denise, para a gente começar, quando a gente fala em vendas, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é preço. A gente sabe que existem muitas variáveis para considerar uma venda, mas o preço realmente é algo que acaba sendo um pouquinho mais delicado. Então, para a gente contextualizar aqui, eu gostaria que você explicasse rapidamente o que é a precificação e por que é importante que o corretor entenda disso. Porque é uma dúvida que eu tenho assim: não é muitas vezes o proprietário do imóvel que já chega com o valor e diz por quanto ele quer vender?
Boa pergunta, Andressa. Olha só, a precificação do imóvel, ela é um papel importante na etapa de venda, né? Então, o objetivo dela, a precificação do imóvel, tem como papel sustentar o negócio, né? Então, é um valor adequado, mas dentro de um contexto da transação em que ele está inserido. Então, muitas vezes, é verdade, o proprietário, ele se apropria de saber qual que é o valor que ele gostaria de vender o imóvel, mas nesse caso, né, nós estamos falando do contexto do proprietário. Então, a precificação tem muito a ver com isso. Eu costumo dizer o seguinte: se você precificar o imóvel de acordo com o contexto, ele vai ser absorvido pelo mercado de uma forma mais tranquila, sem causar nenhum estresse por parte do vendedor e nenhum estresse por parte do comprador.
Esse contexto que você fala seria o quê? O local em que ele está inserido, por exemplo?
Sim, o contexto é o local que ele está inserido, mas também as necessidades do proprietário do imóvel, né? Porque se ele tiver urgência em vender o imóvel, você vai fazer a precificação do imóvel, mas vai entender que ele vai colocar no mercado um pouco abaixo daquele valor, porque ele tem uma certa urgência. No caso de você precificar um imóvel e ele não tem uma certa urgência, ele pode deixar o imóvel nos valores normais de mercado, e isso pode levar algum tempo, mas ele não tem pressa na comercialização do imóvel. Então, isso influencia diretamente no tempo de venda do imóvel.
O preço de um imóvel, ele vai influenciar, então, no tempo em que esse imóvel vai levar para ser vendido, né? Igual você está falando, quando a pessoa ela não tem uma pressa muito grande de vender, ela pode colocar um valor que ela acha mais razoável, mas se ela tiver com uma pressa de vender, ela vai colocar um valor menor. Existem outros fatores mais importantes do que o preço em si que influenciem no tempo que esse imóvel vai ficar à venda?
Sim, Andressa, com certeza. E nesse momento nós estamos falando de liquidez. A liquidez, ela não pode ser confundida como uma certeza de venda daquele seu imóvel, e sim de regiões onde a demanda é maior que a oferta. O que isso quer dizer? Que quando uma região ela apresenta liquidez, ela pressupõe que naquele momento ela tem mais facilidade de tornar o seu bem imóvel em dinheiro. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que pode não ser para todas as tipologias que isso aconteça. Pode ser que para uma tipologia específica, aquela região tem alta liquidez, né? Digamos, se eu tenho apartamentos maiores numa determinada região, ela pode ter muita demanda, então, portanto, tem maior liquidez. Para outras regiões, o mesmo apartamento com a mesma área pode não ter tanta liquidez, ou seja, o mercado não está demandando tanto aquele imóvel que está sendo ofertado. Obviamente, demanda maior que a oferta significa maior liquidez para o imóvel que você está precificando.
Então, seria exatamente isso que a gente está falando do tempo, né? Da facilidade que você tem em conseguir vender aquele imóvel ou não. E isso vai variar de local para local?
Exatamente, isso varia de local para local, de tipologia de imóvel. A liquidez no mercado imobiliário pressupõe principalmente que você não vai ter uma perda significativa do valor daquele bem. Por quê? Porque ele está sendo demandado naquela região, né?
Talvez não só o lugar, mas a época também que a gente se encontra, também dá essa diferenciação de procura por certos tipos de imóveis. Por exemplo, agora que a gente está na pandemia, as pessoas estão valorizando talvez um outro tipo de imóvel.
Verdade, Andressa. O que acontece é que antes da pandemia, os imóveis pequenos estavam sendo muito demandados. Isso porque houve um movimento muito grande das pessoas irem adquirir imóveis ou fazer a locação de imóveis próximos à sua área de trabalho e os imóveis muito menores. Com a pandemia e com a advinda da modalidade de home office, as pessoas perceberam que elas precisavam mais de espaço do que de proximidade do seu trabalho. Então, os imóveis que estão maiores, né, com possibilidade de você instalar o seu escritório, de ter um período de convivência entre trabalho e também associado às atividades que você tem dentro da sua casa, isso exigiu um pouco mais de espaço. Então, a demanda por imóveis maiores hoje com a pandemia tem sido mais latente do que a busca por imóveis menores, né? Inclusive, entram nessa conta outras características, por exemplo, como lazer, áreas abertas, ensolaradas, as casas têm sido muito demandadas, casas de rua têm sido muito demandadas na pandemia, coberturas, enfim, casas de vila, casas de condomínios. Então, houve um repensar da moradia, e as pessoas acabaram entendendo que não só a proximidade era importante do trabalho, mas o viver bem, né? O viver em espaço maior, com harmonia junto às outras atividades que você tem no dia a dia.
E é interessante porque todos esses aspectos eles vão influenciar no preço, né? De certa forma. Então você está comentando que quanto maior for a procura por um tipo de imóvel, o preço dele vai ficar maior, pelo menos naquela época ou naquela região. Você falou dessa questão das épocas em que a gente vive, dos locais, e que eles podem mudar a demanda, a procura por algum tipo de imóvel. Então, além disso, da gente se basear no local e no tempo em que a gente está vivendo, por exemplo, no que está acontecendo hoje, que no nosso caso hoje é a pandemia, existem etapas, métodos ou alguma coisa que a gente possa se basear, além disso, para precificar um imóvel? O que você aconselharia?
Apenas como sugestão, eu acho que seria interessante, quem quer precificar bem um imóvel, montar um roteiro prático, né, para fazer essa precificação e se organizar para colocar todos esses elementos no papel, né? Então, você já falou, conhecimento do local é muito importante. Então, embora estejamos na pandemia, se você é uma pessoa que se torna especialista num bairro, numa região, fica mais fácil para você atribuir os pesos aos imóveis que você escolher como comparativo, para você colocar dentro de uma planilha e saber se ele é mais relevante ou não na precificação do imóvel foco que você está querendo precificar. Então, uma coisa é conhecer o local, o outro seria conhecer os anúncios sobre os imóveis, os anúncios de imóveis similares ao imóvel que você está querendo precificar. Então, selecionar a área desse imóvel que tem que ser a mais próxima ao imóvel foco de precificação, selecionar a tipologia com o imóvel que você realmente tem conhecimento. Então, não misturar, né, tipologias do tipo, eu vou precificar um garden, então seus comparativos terão que ser garden. Se você vai escolher um imóvel cuja tipologia é cobertura, tem que escolher uma coberturas como comparação. Eu costumo dizer o seguinte, nada de fazer uma salada de frutas nessa hora. É laranja com laranja, banana com banana. E assim você consegue dar pesos relativo à tipologia com maior facilidade. Depois você precisa conhecer a área desse imóvel. Conhecer a área desse imóvel é fundamental. O ideal é que você precifique com áreas similares. Se não for possível, né, se você tiver imóveis anunciados com áreas muito maiores ou muito menores, será necessário que você monte uma equação, que é uma razão entre a área que está sendo oferecida e a área do imóvel que está sendo precificado. Depois você vai planilhar isso, colocando tudo numa planilha mesmo, onde você vai fazer uma conta que a gente chama média ponderada. E você vai levar isso em relação ao valor do metro quadrado desse imóvel. Essa média ponderada, né, quando você chegar nessa métrica, você vai multiplicar essa métrica pelo metro quadrado que você está precificando, e você vai chegar a um resultado. Se você quiser trabalhar com valores mínimos e máximos, seria interessante que você colocasse nesse valor da média ponderada algo em torno de 10% acima, 10% abaixo, para que você trabalhe num intervalo e apresente para o seu cliente, elaborando um relatório.
Esse valor do metro quadrado que você fala é com base nos anúncios de imóveis similares, seria isso?
Isso, exatamente. Anúncios de imóveis similares, lembrando que se você for usar anúncios de imóveis, você pode dar um peso, e se você usar imóveis que você tem conhecimento que foram negócios fechados, esse imóvel, né, representando o negócio fechado, ele tem um peso maior na sua planilha.
Porque é uma certeza, né, que você tem de qual o valor que foi vendido.
Exatamente. Normalmente as pessoas falam, olha, nós não temos valores de preço fechado, mas é muito comum que os corretores e os pesquisadores mesmo, as pessoas empenhadas em fazer a precificação do imóvel, durante essa busca, durante essa pesquisa, elas entram em contato com pessoas que realmente fizeram algum tipo de fechamento, seja vizinhos, conhecidos, no próprio condomínio, né, quando é um condomínio. Então, é uma informação de muito valor, por isso que ela pesa mais em relação ao anúncio.
E, por exemplo, aquela questão até que é do início da nossa conversa aqui. Quando o proprietário do imóvel, ele é o cliente proprietário, ele chega na imobiliária e ele já tem um valor em mente do quanto ele quer vender aquele imóvel dele. Mas nem sempre aquele valor ele está condizente com a realidade, né? Como que um corretor ele pode fazer para, de repente, convencer esse proprietário que para ele aquele valor não é o ideal, que não é o praticado pelo mercado, e assim evitar também que aquele imóvel fique um tempão parado sem receber uma oferta, por exemplo?
Você falou muito bem, Andressa. Acho que tudo isso parte do alinhamento das expectativas que cada um tem que realmente fazer junto ao seu cliente vendedor. Então, quando o cliente chega com uma ideia de que o imóvel dele está muito acima ou abaixo da precificação daquele mercado local, convém talvez mostrar para ele um relatório, né? A elaboração desse relatório com esses elementos que a gente conversou agora há pouco, e mostrar para ele ponto a ponto quais foram os elementos que fizeram com que você chegasse a esse embasamento do valor do metro quadrado do imóvel dele. Muitas vezes o cliente vendedor ele chega um pouco mais sensível e com apego mais emocional pelo seu imóvel do que uma noção mais objetiva do que quanto ele vale. E é importante colocar para o seu cliente o quanto o mercado está disposto a pagar, né, em que troca ele está disposto a fazer. E é interessante também que você falou sobre tempo de venda, né? Então, você fez a precificação, fez um relatório, entregou para o seu cliente um embasamento técnico com a sua sugestão de precificação. Caso não ocorra o fechamento do negócio em 3 meses, né, seria interessante você refazer essa precificação e até, inclusive, trocar os elementos comparativos. Mas se você fizer seguir esses procedimentos, muito provavelmente você vai conseguir fechar o seu negócio nesse tempo, sabe? Porque é bem, bem embasado e bem precificado, o seu imóvel ele tem realmente a tendência de ter maior liquidez também, né? Ele passa a ser um imóvel bem qualificado dentro do mercado. Agora, é importante também que esse relatório de embasamento seja uma prática constante, né? Porque ele é a sustentabilidade do seu trabalho. Se você faz esse relatório hoje e amanhã ou dali 3 meses você refaz esse relatório, você vai mostrando para o seu cliente a evolução e a dinâmica daquele mercado. Então, ele mesmo vai perceber se aquela região tem muitos saltos, se ela, de repente, passou a ser demandada mais do que naquele momento que foi precificado, né? E é importante, por quê? Porque aí você fica sabendo se você está trabalhando um valor que pode deixar dinheiro na mesa, ou se você está trabalhando um valor que é bom para você, né? É bom para o negócio. E eu sempre acho, né? Eu tenho essa intuição e também a técnica acaba trazendo isso, né? A prática, que quando você precifica imóveis na mesma região, você se torna um especialista daquela região. Então, você também acaba apreendendo dentro daquela região quais são as tipologias que têm mais demanda, quais são as tipologias que vão ter mais ser melhor precificadas. Né?
E com isso, você vai conseguir ser muito mais assertivo, vai ter a confiança do seu cliente e que talvez agora ele está vendendo um imóvel, mas um amigo dele, um colega, também vai precisar vender futuramente, vai acabar indicando você como corretor, que eu acho que é o sonho de todo corretor, né? Quando você, a pessoa gosta tanto do seu trabalho que você, inclusive, é indicado para outras pessoas. Então, é bem interessante isso que você falou nesse sentido. E, Denise, a gente já está chegando pertinho do final, né, desse episódio. E você falou de várias informações, por exemplo, que é interessante a gente saber dos fechamentos. E nem sempre essas informações elas estão disponíveis de uma maneira fácil, de fácil acesso. Você tem alguma sugestão de como os corretores podem ter acesso a esses dados para embasar o relatório deles?
Os corretores, né, e eu acho que todas as pessoas que precisam de informações no mercado imobiliário, elas podem ter diversas fontes de informação. Porém, elas não vão encontrar todas nas mesmas bases de dados, né? Você não tem uma fonte específica. Pensando nisso, a Canoe passou a publicar artigos e informações, né, dados do mercado imobiliário, que são bem importantes para você entender qual a atividade imobiliária naquele bairro ou região. Então, por exemplo, nós trazemos no PMI Canoe informações sobre o acesso ao site das imobiliárias, sobre as visitas concluídas aos imóveis, as propostas realizadas em cima daqueles imóveis e os fechamentos, né, dentro desse nosso ecossistema. E a gente está falando de um ecossistema que não é pequeno, né? Nós estamos falando de um ecossistema de mais de 7 mil imobiliárias, mais de 43 mil usuários. E essas informações a gente colocou para o mercado e estão disponíveis no nosso site. Então, a cada mês, nós colocamos as informações, essas variações, e inclusive de fechamentos, e depois nós fazemos uma conclusão com algumas análises sobre o trimestre. E tudo isso você pode encontrar lá no nosso PMI, como suporte a entender como aquela região, como aquela cidade está se comportando com relação à demanda.
Interessante. E qual que é o site do PMI para a gente poder acessar?
Você pode encontrar o PMI no pmi.kenlo.io.
Então, vou repetir aqui. pmi.kenlo, o Kenlo é com a letra K, ponto, letra I, letra O. pmi.kenlo.io. É isso, né, Denise?
Isso mesmo.
Perfeito, então. Nosso tempo acabou, infelizmente, e a gente vai encerrando por aqui o episódio de hoje. Quero te agradecer muito. Seu conhecimento é muito vasto, muito fantástico. Muito obrigada por dividir com a gente.
Andressa, eu que agradeço. Agradeço os ouvintes. E qualquer dúvida pode me procurar. Foi um prazer estar aqui com você.
Muito obrigada. E você também que ouviu a gente até aqui, muito obrigada. Já está seguindo em Gaia Talks? Ainda não? Segue para não perder o próximo assunto. Eu espero você no próximo episódio do Engaia Talks. Tchau, tchau, pessoal!